Bom, o título dessa mensagem não é um título, mas é uma pessoa, João Batista. E é esse que nós vamos começar, por esse personagem hoje, refletindo na importância dele dentro dessa vivência de descobrindo o Natal. E eu queria que vocês entendessem o que é esse fato de descobrindo o Natal. Não é como se fosse algo que, eu não sabia, agora eu sei. Mas imagina algo que está coberto e que pouco a pouco vem sendo retirado como se fosse um lençol até ficar totalmente escancarado. E é isso que está no nosso coração e no nosso pensamento ao chamar essa minissérie de Descobrindo o Natal. Eu te convido a ler comigo Marcos 1, capítulo 1, versículo 2 até o 7. Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versículos 2 a 7, que diz assim: como está escrito na profecia de Isaías, eis que eu envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava, dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Amém. Amém. Bom, meus amados, no domingo passado, nós entramos em um período conhecido na história da igreja como Advento. Então, é esse período, o Advento, que começa, e, na verdade, são os quatro domingos que antecedem, o Natal. E essa palavra Advento, ela se origina do latim adventus, que significa vinda. E é isso que significa. Então, não é uma tradição, assim, de todas as igrejas refletir e vivenciar acerca do Advento, mas tem muitas igrejas protestantes que fazem essa caminhada sempre do Advento, de se preparar para o Natal, de não simplesmente chegar lá no dia do Natal e falar, vamos pregar uma mensagem, mas de preparar o coração para poder chegar e vivenciar o Natal. E por significar vinda do Cristo que vem, é a oportunidade de prepararmos o nosso coração para acolhê-lo. E essa é a oportunidade. Nós apresentamos a proposta de Descobrindo o Natal como um convite para a simplicidade, na ideia de que, a cada semana, nós juntemos mais uma peça que nos ajude mais nesse descobrir do Natal. Um tipo de mosaico, onde, pouco a pouco, ele vai tomando forma, cada vez uma pecinha a mais, e aí então vem tomando forma. E esse período, ele é um convite à adoração de Jesus, por tão grande amor, misericórdia, pela graça dele para com as nossas vidas, porque o Natal é uma realidade, ele é uma verdade para a gente. Deus, ele nos amou tanto que ele nos deu Cristo. Então, esse período, mais do que nunca, não é um período que nós precisamos encher de expectativa simplesmente para poder falar, é um tempo de tirar as férias, de viajar, de comer muito, de ganhar presente. Não, essa data para a gente, ela tem um significado muito maior, que representa o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a gente não pode de maneira nenhuma perder isso de vista. Então, é um convite, sobretudo, para a adoração. E a peça do mosaico de hoje, como eu disse, é João Batista. E sobre esse, a Bíblia também vai descrever acerca dos pais de João Batista e como se dá o seu nascimento. Então, nós não vamos ler o capítulo 1 de Lucas inteiro, mas eu quero ler com vocês três versículos, que é Lucas 1, versículos 5 a 7. Lucas 1, versículos 5 a 7. Porque se você pegar o capítulo 1 de Lucas e você ler inteiro, vai descrever toda a narração da história de João Batista ali, encerra no versículo 80, se não me falha a memória, dizendo que ele estava lá crescendo, se desenvolvendo, até vir o dia de pregar esse arrependimento. Então, tem o versículo 80, isso é sério mesmo, viu? Lucas 1, versículo 5 a 7, vai dizer assim: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Até aí. E o resto eu vou narrar para vocês, porque senão a gente vai ter que ler 80 versículos e seria muita coisa mesmo. Bom, um adendo é que uma mulher estéril naquele período, ela era considerada pela sociedade como uma desfavorecida, como uma mulher desprivilegiada diante de Deus. Então, a mulher que não podia ter filhos naquela época, ela sofria muito mais do que hoje. Porque hoje, ainda assim, não estou dizendo que não tem sofrimento, né? Tem muitas pessoas, a gente acompanha muitas histórias, né? Até mesmo na vida comunitária, de pessoas que sofrem muito por conta disso. Mas acontece que naquele período era muito pior. Muito pior mesmo, porque eles olhavam até como se fosse um castigo de Deus. Ah lá, uma desprivilegiada diante de Deus, como se fosse algo que a pessoa fez e por isso que não pudesse gerar filhos. E Zacarias, que era sacerdote, a Bíblia vai descrever que certo dia ele chegou lá como se fosse um dia comum e que ele vai lá e fazer os seus trabalhos dentro lá do santuário do Senhor. E ele entra lá no santuário do Senhor para queimar o incenso. Quando então aparece o anjo para ele, vai dizer para ele que a oração dele, que ela foi ouvida, que a esposa dele lhe daria um filho e que era para colocar nesse filho o nome de João. Então o anjo já dá até um nome que é, não pôde nem escolher, é João, entendeu? Imagina só o susto desse camarada, né? Um lugar de muito sossego, né? Entrando dentro lá do santuário para poder queimar incenso e de repente, pum, um anjo aparece e começa a falar com ele e dizer todas essas coisas assim para ele. E aí é muito interessante que o anjo ele começa a dar algumas narrativas, algumas características de quem o filho dele seria. Ele diz assim que o filho dele seria grande diante do Senhor. Diz que ele converteria muitos dos filhos de Israel a Deus e que ele iria à frente do Senhor, se referindo a Jesus Cristo. Porém, acontece, meus amados, que Zacarias, o irrepreensível, né? Porque é assim que a Bíblia vai narrar acerca dele, ele duvidou. E por ele ter duvidado, o anjo falou que ele ficaria mudo até o dia do nascimento da criança. Eu não sei se a mulher dele agradeceu a Deus ou se ela falou, puxa vida, esse homem já não fala agora que eu estou perdida. Mas é um fato, diz que ele ficou mudo até o nascimento da criança. O anjo vai falar, porque você duvidou, ele duvidou. E tudo isso, como eu disse e reforço, está lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, e você pode depois, como uma tarefa à parte, ler o capítulo inteiro. E havia muitas profecias acerca de João Batista, como essa de Isaías 43, que vem sendo cumprida através do seu discurso, mas eu quero convidar você a ler também um versículo que vai apontar para João Batista também, e se encontra lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Malaquias 3, versículo 1, que diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui é mais uma referência, fazendo menção, uma profecia, acerca de João Batista, que seria o precursor, aquele que vem para preparar o caminho do Senhor. João Batista, como precursor, ele foi um profeta de grande importância escatológica. Então, já que nós estamos refletindo acerca de escatologia, é muito importante a gente perceber também o papel e importância da vida de João Batista na construção de toda essa história. O Evangelho de Marcos, segundo estudiosos, ele foi escrito em Roma. E ele tinha como destinatário os romanos. Na era patrística, eles incluíram lá dizendo que era para os gentios, o público também. Mas entenda, sendo escrito em Roma, tendo como público destinatário os romanos, era comum lá no Império Romano essa figura do precursor. Então, quando está usando essa figura, quando está descrevendo tudo isso lá no Evangelho de Marcos, é uma linguagem que eles entendiam muito bem. Porque sempre que alguém de grande importância, de grande iminência, né, um cidadão lá de Roma muito importante, que ele viria passar e visitar alguma das cidades, sempre ia lá o precursor, aquele camarada que ia preparar o caminho para que quando ele passasse estivesse tudo lá ajeitado, o povo esperando, né, todo mundo bonitinho, né, que tivesse lá uma plateia. Então, isso era o papel do precursor. Então, ele ia lá alertando: olha, está vindo aí o imperador, está vindo aí alguém que fosse muito importante. Então, ele ia lá fazer isso. Ele ia preparando esse caminho. Então, quando no Evangelho de Marcos ele apresenta esse termo, ele está falando de uma linguagem que eles sabiam muito bem o que, que ele está falando. Ele está relacionando com algo, apontando algo, usando dessa figura para poder mostrar que João Batista era o precursor de Jesus Cristo. E a questão a refletirmos é: o Senhor vindo, o Senhor vindo ao nosso encontro, ele se deparará com um caminho preparado ou com uma grande bagunça? Isso é algo que a gente precisa refletir. O Senhor vindo ao nosso encontro, ele se deparará com um caminho preparado ou com uma grande bagunça? João Batista, ele foi um homem que rompeu os esquemas religiosos estabelecidos. Que tinha lá tudo um negócio bonitinho, quadradinho, certinho, como que funcionava. E esse camarada, se você for pesquisar e ver até o fim dele mesmo, você vai ver que ele sofreu uma perseguição. Porque ele vem fora de todo esse esquema religioso preparado. Ele realizou a sua missão profética no deserto. Longe do templo, longe da religião oficial. Então ele não ia lá naqueles lugares que era comum que o pessoal fala assim: ali é o lugar de ver Deus, ali é o lugar de falar com Deus, ali é o lugar de oferecer sacrifícios, ali é o lugar de ter os oráculos de Deus que o povo vai transmitir acerca da palavra dele para nós. Mas ele vem fora de todo esse esquema, é no deserto que ele vai exercer a sua missão profética. E acontece que hoje, quando nós falamos de deserto, logo nós pensamos na pior definição de deserto possível. A gente não fala de deserto de tipo, puxa, deserto é um lugar bacana, legal, né? É legal você passar aí rapidinho, né? Porque se você tiver que ficar lá na escassez, na falta, com sede, né? Então, quando a gente fala de deserto hoje, que essa linguagem é muito peculiar para a gente remete, se alguém chega e fala assim, meu irmão, eu estou no deserto. Qual que é a sua interpretação disso? Eu estou na prova. Eu estou no sofrimento. Eu estou passando dificuldade. Eu estou na escassez. Essa é a maneira que a gente interpreta isso. Um local de sofrimento, de lutas. Ou seja, esse é o termo que a gente entende para nós. Porém, no caso de João Batista, o deserto, ele teve uma outra aplicação. Completamente diferente. Então, como eu disse para vocês, do versículo 80 de Lucas, lá diz assim, Lucas 1, versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então acontece que o deserto para ele não foi uma coisa que ele foi empurrado para lá pelas situações. O deserto para ele foi um local de preparo, de crescimento, de adaptação, de capacitação para poder exercer o seu ministério. Então, meus amados, já que aqui vai falar de um menino, de uma criança, de um desenvolvimento, tem uma pergunta que é praticamente inevitável fazer. Como uma criança que com o passar dos anos ela chega à maturidade, que ela cresce, que se desenvolve, em qual tempo nós estamos na nossa jornada espiritual? É importante a gente refletir isso. Porque já que a gente fala que, estou no deserto, estou no sofrimento, será que a gente está fazendo um mau uso do deserto? Será que a gente está crescendo com as adversidades da vida? Ou será que a gente está orando assim, Senhor, manda o helicóptero para me tirar do deserto? Senhor, manda o socorro, sabe? Abre aqui uma porta diante de mim, que eu entrando nela, eu estou lá do outro lado e não vou estar mais pisando nesse deserto. Mas acontece que lutas, adversidades, é algo que a palavra de Deus ela é muito clara em dizer que o Senhor tem propósito nisso. Porque quando Ele vai dizer na palavra dEle que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ali não está falando que é só das coisas favoráveis, está falando que é todas. Então, se é todas, não está excluindo nenhuma, nenhuma. Então, o deserto tem feito a gente crescer ou está fazendo a gente morrer? É algo importante para a gente refletir. No deserto, João Batista ele desenvolveu uma vida desprendida de coisas materiais, totalmente desprendida. Uma, porque não tinha nada mesmo. Então, no deserto, você tem que se contentar com o que tem ali perto de você, né? Mas a gente vai ver as características que no próprio texto do Evangelho de Marcos, que vai descrever acerca de como ele vivia, que ele era um tanto diferente, né? Ele usava uma roupa feita de pelo de camelo. Então, se está dando essa característica, está querendo dizer que não era a roupa da moda. Não era a roupa que todo mundo sonhava de ter. Ele usava uma roupa feita de pelo de camelo, um cinto, e ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então é uma vida completamente desprendida. Completamente desprendida. E ele foi para o deserto com o fim de se preparar para a sua missão, que é tão grandiosa. E que missão é essa? De pregar o arrependimento e, acima de tudo, de preparar o caminho do Senhor. E essa era a missão. Tanto que quando ele volta do deserto, o que ele começa a fazer? pregar o arrependimento. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. Então a mensagem dele era essa. Não era assim, ó, meu irmão, segura a chave aí. Ó, Deus está abrindo uma porta diante de você. Ó, vai dar tudo certo. Ó, coisas maravilhosas vão acontecer. Não, a mensagem dele era uma mensagem dura, que confrontava, que desmontava a todos. Uma mensagem que não era agradável de ouvir. Mas ainda assim vai descrever que o povo ia até ele e era batizado, se submetia a esse batismo por arrependimento, seguido do arrependimento, né? E nós? Nós temos nos preparado para viver a missão do Senhor? Porque Ele se preparou para viver essa missão. Ele não simplesmente falou assim, ah, não, se o Senhor falou para o meu pai lá, o anjo apareceu e falou, então eu vou ficar aqui de boa, quando chegar a hora eu vou fazer, porque é Deus que faz tudo. Não, não foi isso que ele fez. Ele foi se preparar para isso. Ele foi se preparar. Nós temos nos preparado. Como que é a nossa semana? A gente se prepara para poder vir aqui? Louvar a Deus, cultuar ao Senhor? Porque é algo muito interessante. Tem uma outra igreja que eles guardam um dia, né? Não vou mencionar o nome não, mas você sabe de quem eu estou falando, né? E eles guardam um dia. Aí a gente fala, não, nada a ver guardar o dia lá, né? O sábado, não tem nada a ver esse negócio aí não, né? Mas se você perceber, tem algo, uma essência boa nisso aí. Então aí a gente, antigamente, o povo que é mais dinossauro assim, eles vão falar assim, não, os batistas eles mudaram o dia para o domingo, não é do sábado, mas é o domingo, né? Tanto que, como que era o domingo de um batista, de um bom batista antigamente? Domingo de manhã EBD, né? Acabava EBD, muitas vezes ainda saía para fazer um evangelismo ainda, almoçava, e como muita gente nem sempre naquele tempo tinha carro, às vezes já vinha com a roupinha, já com dois sapatos, com uma troquinha de roupa, que já ficava depois para o culto, né? Trazia marmitinha para a igreja, para onde fosse, e muita gente vivia dessa forma, entendeu? Então era um dia completamente dedicado e separado para o Senhor. Hoje, 3 horas dentro da igreja é muito. Ah, eu não vou 5 horas não, porque aí eu tenho que ficar até 8h30 e eu canso. É difícil. Ah, eu vou só para o culto, porque EBD, cara, 5 horas é muita coisa. Não, não, não dá não, né? E aí, às vezes, a gente chega atrasado até no culto. Entendeu? Então, a gente chega aqui, aí está todo mundo louvando ao Senhor, e a gente entra, só que a alma ficou lá fora, né? Ficou no caminho, está lá em casa, lá, né? E às vezes ainda, dependendo do que estiver acontecendo, a gente ainda está no celular para querer saber o que está acontecendo lá fora, o que eu estou perdendo aqui dentro. O que eu estou perdendo, o que está acontecendo lá fora. Então a questão que eu estou querendo trazer para vocês é, a gente se prepara para estar aqui? Porque a gente precisa se preparar. João Batista, ele veio desse deserto cheio de poder, pregando arrependimento, de forma que muitos creram e foram batizados na mesma hora. Não tinha tempo de fazer classe de batismo, não. Essa classe de batismos, ela acontecia com o discipulado depois, né? Mas ali era só para gente grande, não pode pular mais para trás não, filho, você já batizou, já era, né? Era assim. E acontece que o discurso era muito duro. Raça de víboras é a maneira como ele chamava assim os religiosos, porque apareciam os religiosos lá, né? Então, eles não chamavam de bonitinhos do papaizinho do céu. Era de raça de víboras mesmo, né? De sepulcros caiados, né? Era aquela coisa assim mais dura possível, né? Eu tenho certeza que se João Batista chamasse ele aqui para poder pregar aqui na igreja, que a igreja pode ser que, na sua maior parte, ia levantar e ir embora e falar que, cara, sem educação, eu não vou voltar mais nessa igreja, não. Entendeu? Porque fala, meu, o cara não tem educação, não. O cara não é cordial. Ele não tem nada de carisma, não. E acontece que ele foi muito corajoso, confrontando, assim, de maneira muito ousada, a hipocrisia. E a mensagem dele apresentava o reino dos céus, na qual Jesus logo depois vem e diz a mesma mensagem que João Batista disse anteriormente. Acompanhe comigo, Mateus 3, versículo 2. Mateus 3, versículo 2. Aqui é João Batista que está dizendo. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Um capítulo adiante, capítulo 4, versículo 17, diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus confirma a mesma mensagem de João Batista. Jesus, ele testemunha ao povo que entre os nascidos de mulher, que não tinha ninguém maior do que João Batista. É muito interessante esse fato. Mas ele vai dizer assim, isso está lá em Mateus 11, 11, que o menor no reino dos céus já é maior do que ele. Então isso é intrigante. Mas não está tão intrigante não, é fácil de entender. O que que Jesus está dizendo aqui? É que nós que entregamos a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele habita na nossa vida. Então é por isso que nós somos maiores. Não por nós, mas por aquele que habita em nós. É o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 4, 7, quando ele fala que nós somos vasos de barro, levando um tesouro precioso dentro. Então é nesse sentido. Então o mérito não está em nós, é pela graça de Deus. Então nós somos maiores, não por nós, mas por aquilo que Deus é em nós. Nós precisamos lembrar que foi necessário Cristo ir para que o Consolador viesse, porque se Cristo não tivesse vivido toda a sua missão, não tivesse se entregado, então não teria possibilidade de sermos maiores do que João Batista. Então foi necessário Cristo pagar um altíssimo preço para que pudéssemos ser maiores do que João Batista, portando em nós, carregando em nós o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero que você fique em mente com a expressão de preparar o caminho. É isso que eu quero que você fique em mente. Você pode esquecer tudo que eu falar aqui, mas se você lembrar só disso, você vai conseguir trazer um monte de outras coisinhas acerca disso, porque a importância e a mensagem de hoje está com isso aqui: preparar o caminho. E sobre isso é interessante refletir que atrás de nós sempre vem gente. Sempre. E o nosso testemunho fala, a nossa vida fala, e a questão é: vivendo, estamos preparando o caminho para Cristo? A nossa vida, ela prepara o caminho para Cristo. Se alguém chegasse à sua cidade, se alguém chegasse lá na sua casa, batendo lá, e falasse assim: olha, está vindo alguém muito importante. Ele vai vir aqui na sua casa. Qual que é a primeira coisa que você faria? Principalmente as mulheres. Guarda os sapatos aqui, pega a vassoura, deixa eu arrumar esse negócio aqui. Vixe, está cheio de louça na pia. E ainda assim, quando a pessoa entra dentro de casa, que você ia falar assim, não repara a bagunça. Na Inglaterra, no livro do N.T. Wright, ele vai descrever que lá tem uma piada padrão que aonde quer que a rainha vá, que sempre cheira tinta fresca. Então tem um precursor, vai falar, ela vai passar por aqui. Então eles vão arrumando para estar tudo bonitinho. Não precisa de muito. Na inauguração do Bom Prato, o governador do estado de São Paulo veio aqui. E nós estávamos pedindo há um bom tempo para poder podar a árvore. A gente estava pedindo, está ameaçando cair em cima dos fios, vai cair aqui para o lado de dentro da igreja. E fomos no poupa-tempo, e todos os meios possíveis e imaginários nós tentamos. E um dia chega eu e o Ronaldinho aqui na igreja, e a gente fica feliz, porque estão os camaradas cortando, e a gente fala, pô, resolveu, deu certo. Aí a gente fala assim para ele, vocês vão cortar ali atrás também? Porque ali atrás que está pior ainda, né? Não, é só aqui, porque o governador vai passar só aqui nesse pedaço. Então é muito disso. Assim como João Batista, nós precisamos preparar o nosso coração para nos encontrarmos com Deus e precisamos proclamar Cristo ao coração de outros, os levando a essa mesma atividade de preparar o caminho. Nós precisamos de fazer isso. A humildade de João Batista era tal que diante do Salvador, que ele anunciava, ele se considerava menos do que um escravo. Porque olha o que ele vai descrever lá no final do texto que nós lemos de Marcos 1. Depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. E essa é a humildade de João Batista para poder fazer menção ao Cristo. Assim como João Batista, nós vivemos em um contexto de uma realidade atrofiada, onde a vida pessoal e social está a serviço de estruturas perversas. E isso a gente se depara o tempo todo à nossa volta. E para nós também ecoa a voz de Deus. E o que que essa voz de Deus ela diz? Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E essa mensagem que vem até mim, que vem até você. Devemos nos mobilizar preparando o caminho para aquele que é o caminho. Devemos ser precursores de alguém maior, porque Deus é muito maior do que nós somos servos dele. Nós somos cristãos por causa do Cristo. É nele que se encontra a nossa identidade. É nele que se encontra o sentido da nossa vida. É nele que se encontra a nossa esperança. Preparar significa estarmos atentos para não permanecermos fechados em nossos pequenos reinos. Porque é assim que muitos de nós se ocupam na vida. Eu sou o rei do meu pedaço. Eu sou o rei da minha vida, eu sou o rei dessa situação. E nós precisamos romper com esses pequenos reinos para servir o único rei, o Deus Todo-Poderoso. Se estivermos apegados ao que temos e somos, jamais seremos capazes de prepararmos o caminho de Deus e participarmos da preciosa vida que Ele nos oferece. Porque muitas vezes, quando não o servimos, é porque a gente está cheio de coisa demais. É cheio de tarefa. É cheio de coisa que é mais importante. E às vezes a gente, de uma forma muito educada, ainda diz, não, Deus é primeiro na minha vida. E depois que vem a família, Né? A gente fala, fazia essas coisas, lembra antes? Não, Deus, família, trabalho, igreja. Não é assim? Ou eu falei errado a ordem? É bonitinho isso. Mas o que a nossa vida está falando? Quem que vem primeiro? Às vezes é eu e Deus. Não é nem a família. Às vezes é eu, porque eu sou o rei do pedaço. A preparação do caminho nos convoca a sairmos do centro, das seguranças, da acomodação, e ir em busca das surpresas, porque o reino de Deus é uma surpresa atrás da outra. E é atrás das novas descobertas. E para isso implica arriscar, ter ousadia, não ter medo de fazer a travessia para o outro lado. Por quê? Porque nós somos peregrinos de um caminho aberto à vida de Deus. E é assim que é. É o Senhor que nos manda para a vida. E a certeza que a gente tem é que a nossa vida está segura nas mãos dele. Mas a gente não sabe o que será da nossa vida no momento seguinte. E se você lembrar de muitas pessoas que Deus falou, vai para lá, ele foi para lá e deu ruim. Mas Deus tinha propósito até não dar ruim. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Ele estava lá com uma missão lá, fazendo, pegou o mapa, né, do período lá, né? Falando, ó, aqui eu já alcancei, aqui eu já alcancei, então eu vou lá para a Ásia agora, que falta ali. Então, ele tinha uma motivação boa no seu coração. Né? Ele estava lá nas suas viagens missionárias e falou, vou explorar, o evangelho não chegou ali ainda. Está precisando de desenvolver naquele pedaço. Aí o camarada tem uma visão, um varão macedônio, falando para ele, ó, vem para cá. E aí a Bíblia vai descrever que ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir lá na missão que ele estava se preparando para ir. E ele foi para o outro lado. Chegando lá, o que aconteceu? Bom, para resumo da ópera, foi preso, acorrentado, apanhou, e o negócio lá... Mas Deus tinha propósito. Até mesmo dentro da prisão, você vai ver que se cumpriu o propósito. Se cumpriu o propósito. Depois ele foi lá na casa lá do camarada, do carcereiro, né? Então, muitas vezes, até o Senhor direcionando os nossos passos, falando para a gente para onde a gente tem que ir, vai dar ruim. Mas qual que é a nossa garantia? A garantia é que nada pode nos separar do amor de Deus. A garantia é que a nossa vida está segura nas mãos de Deus. A garantia é que o Senhor preparou um amanhã maravilhoso para nós junto da presença dEle, que Ele foi preparar uma morada. E essa é a garantia que nós temos. Essa é a garantia. Mas acontece que nunca foi oferecido ao ser humano tantos falsos caminhos de salvação como agora. Caminhos fechados que impedem a circulação da vida. Caminhos que paralisam. Caminhos que travam o desenvolvimento humano. Caminhos que barram transformações sociais. Caminhos sem amor que conduzem à crueldade e à violência. Caminhos de morte. E muitas vezes com uma roupagem religiosa. Todos nós que fomos batizados em Cristo, estamos chamados a ser como João, precursores do Senhor, para abrir e preparar os seus caminhos, todos nós. Contudo, além de prepararmos o caminho, nós precisamos ir ao encontro do Senhor no caminho, porque isso é coerência. Preparar o caminho faz com que a gente ande no caminho, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós não preparamos um caminho diferente da sua mensagem, diferente do Senhor. Nós preparamos o caminho andando no caminho. E é necessário ter essa coerência na vida. Quem presta atenção à palavra sente-se impelido a proclamá-la, a transmitir a boa nova. A nossa vida, meu amado, ela sempre tem que ter esse ar de graça, porque nós temos uma boa nova a proclamar. Às vezes, quando as pessoas perguntam assim, e aí, qual é a nova? É oportunidade para a gente, não é para você contar fofoca, não. É oportunidade para a gente para poder proclamar a palavra. A gente tem a boa nova é Cristo Jesus. Essa nunca vai ser a velha, essa é sempre a nova. Então, mais do que transmitir a boa nova, seja você também a boa nova. Que o Evangelho viva na sua vida, que Cristo viva na sua vida. Porque eu e você, nós não podemos guardar essa mensagem só para a gente. João Batista nos alerta que perto está o Senhor.